Gravação tonta.
Dourada quando a torneira do leite fecha. Se algum dia chegar atrasado, leite fashion. Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Ponto Ontem, episódio número 51. Estão muito dispostos ou não? Vamos aqui aumentar a energia. Bora, Tiago, energia, meu! Anda, puxa dessa energia para cima, Tiago. Segunda-feira, estamos aí. Ontem saiu o episódio 50. Vocês já viram na semana passada, como é óbvio. Pá. Eu achei que estava a agir. Estou ansioso para ver o vosso feedback durante esta semana. Eu gostei. Vocês, como é que estão? Para começar, espero que tenha corrido bem a vossa semana, que está a começar agora para mim. Já viram como a percepção do tempo é só uma realidade que nós inventámos enquanto ser humano? Porque para mim, vocês estão a ouvir agora, eu já gravei isto na segunda. Ou seja, para vocês, eu estou no passado, meu. Mas para mim, vocês estão no futuro. E não sequer ao contrário, sempre o artista no futuro e o público no passado. Mas nós estamos aqui para quebrar tabus, para quebrar essa merda toda, meu. Let's fucking go. Sejam bem-vindos a mais um episódio onde há fumo. Ah, fuck. Como é que é, putz? Pá, não, vou ser honesto, tipo, eu gravei ontem, não tenho grande merda para dizer hoje. Tenho só um pensamento que estava aí a ter, vou-vos dizer que estava a tentar escrever isto para stand-up. Estava... Tenho a ideia, não sei como é que é de trabalhá-la. Querem trabalhá-la comigo? Vocês estão desse lado ou não? Bora lá, ser todos comediantes. Basicamente a minha ideia é tipo... Não é uma ideia, aconteceu mesmo. Eu estava sentado no sofá, ontem, e... Pá, isto já tinha acontecido várias vezes, mas ontem é que me caiu a ficha. Eu estou sentado no sofá e dou pelo Kobe. Ele está a dormir e está tipo a mexer a perna e a respirar bem rápido. Claramente, como estás a ter um pesadelo, estás a ver? E não é a primeira vez, já o apanhei várias vezes a ter sintomas. Será essa a palavra correta? A ter ações que demonstram que ele está a ter sonhos. E eu nunca tinha pensado nesta hipótese. Os animais têm sonhos. Estamos a falar de que há imaginação no subconsciente deles. Agora, que tipo de sonhos é que eles têm? O sonho deles é o quê? Porque o sonho... Nós sonhamos com coisas que já vimos. Tipo, por mais estranha que aquela cara que nós vemos nos nossos sonhos nos pareça, nós já vimos aquela cara em algum lado, no nosso dia-a-dia. O nosso cérebro não inventa caras, não inventa espaços... No máximo condensa vários espaços que nós já conhecemos num só. Ou seja, o nosso cérebro não tem a capacidade criativa para os sonhos. O que ele tem é, ele vai buscar memórias. Por isso é que às vezes, não sei se isso acontece, eu às vezes costumo sonhar com pessoas que já faleceram. É tipo, uau, hoje estive contigo em sonhos. E é bué da estranho. É tipo, a cara está lá. Como é que o meu cérebro foi buscar isto? É estranhíssimo. Normalmente nesses dias até acordo deprimido, para ser honesto. Ou contente, depende do sonho. Mas... E ou seja, suponho que o cérebro, neste caso dos cães, funciona da mesma forma, que é... Ok, relva, pessoas, bola, ou é por cheiros. Qualquer das maneiras. Qual é que é os sonhos deles? É tipo, é só correr infinitamente atrás de bolas? É tipo, estão como bué de bolas à volta? O que é o pesadelo deles? Tipo, eu sei que o Kobe não curte pombas, já percebi, ele não, tipo, tem uma cena com pombas. Um pesadelo é o quê? Um pombo gigante? São parecidos com os nossos sonhos deles. O que é? Caem-lhe os dentes se começar a rir. O Kobe, tipo, está num sonho, começa-se a rir, caem-lhe os dentes, é isto? O Kobe curte de um Jack Russell, está sempre ali no quintal, quando vamos passear. Ele consegue sonhar com esse Jack Russell e com um pombo ao mesmo tempo e estão os dois a falar com ele. É tipo, como nós quando estamos a sonhar com o Cavaco Silva e com o nosso barbeiro, no mesmo bar do que nós no caso do Sotereck, nem faz sentido. Como é que eu estou com o meu barbeiro e com o Cavaco Silva no mesmo bar? Será que eles têm esse tipo de sonhos enquanto cães? Será que eles enquanto cães às vezes também não por eles a foder pessoas que não eram suposto estarem a foder nos sonhos? Não sei, tipo, eu acho que isto tem bué de potencial para stand-up. Não sei como é que é de abordar o tema. tenho estas ideias aqui todas baralhadas e estava nisto. Porque é mesmo, para mim é mesmo interessante. Eu nunca me tinha percebido que eles sonham realmente. E o que é que sonham? Nunca vamos conseguir descobrir. Isso para mim é a cena mais, mais intrigante. É que tu, com uma pessoa, consegues falar com ela e tipo, ah, ok, sonhaste com isso. Ah, ok, tu não tens sonhos. Se bem que há pessoas que não têm sonhos. Há pessoas que não sonham mesmo. Tipo, não é, não têm sonhos do género, não quer ser consultor da PwC. Tipo, não quer ser CEO de mim mesmo. Não é, não é estas merdas. É, há pessoas que não sonham mesmo. Tipo, deitam-se, acordam, é tudo preto para eles. São cegos durante a noite. Será que os cães é igual? Porque essas pessoas também podem ter, tipo, movimentos. Mas não, pá, o computador, tipo, a respirar rápido. Era mesmo um pesadelo. Senti mesmo. Não sei. Olha, não sei. Não sei. Mas sonhos é um tema bem interessante, não é? E sonhos lúcidos? Já viram uma série cá sobre sonhos lúcidos chamada Raya no YouTube? Oh, bros. Sis, está aí. Segunda-feira. Volta aí em princípio na sexta, que esta semana vai ser dura. Estamos aí a preparar o lançamento do segundo episódio de Não Sei Estar. Por isso... estamos aí com muito trabalhinho e já, tenho dia andando também. É um gosto estar aí com vocês, voltamos já a falar daqui nada. Para vocês já daqui nada, para mim é daqui uns dias ainda. Mas já, as obrigado a todos e até já.
Nunca me sou mal, vêem problemas no que é no fundo normal. Ai, se eles soubessem como é viver assim. As vidas dos outros são tão simples para mim. As vidas dos outros nunca me são mal. Vêem problemas no que é no fundo normal. Ai, se eles fizessem como é viver assim. As vidas dos outros são tão simples para mim. Bem-vindos, estamos aí sexta-feira. Esta música, para vocês que não conhecem, é de Anakin, Vida dos Outros. Isto foi um álbum que o meu pai comprou quando eu era bué da puto, pá. Será que já falei disto aqui no podcast? Não me lembro. É possível, mas que se foda. Basicamente, o meu pai comprou isto quando ele era bué miúdo. Viemos à capital, a Lisboa, à capital, e o meu pai sempre que vinha a Lisboa ia à FNAC, porque não havia FNAC na Covilhã, nem sequer perto da Covilhã havia FNAC. A FNAC mais perto da Covilhã era em Lisboa. Pensei nisto. A FNAC mais perto da Covilhã era em Lisboa. Então, quando vinhamos a Lisboa, íamos à FNAC. E, pá, eu adorava a FNAC, porque na altura a FNAC... lembro-me que tu podias jogar PlayStation lá dentro. Era uma experiência nova. Era, caralho, tu na loja, estás a perceber? Que para mim era incrível. O meu pai, na altura, não havia MP3, era quando nem só via a música nos carros, era em CDs. O meu pai tinha aquelas bolsas de CDs em que guardava os CDs que ele gostava e ia trocando durante a viagem. Nas viagens ele dizia-me, pá, escolhe aí, agora mete aí a música, sei lá, mete aí Beatles. E nós escolhíamos Beatles. Tira aí o CD do ao vivo do Carlos Santana, tal. E tira, eu ia lá atrás, feito puto, CD do Carlos Santana. Pai, posso pôr o Black Eyed Peas? Podes pôr o caralho que eu não estou cá para ouvir essas merdas das tuas músicas. Pronto, ok, nunca mais digo nada. E então Anakin foi um CD que ele uma vez comprou na FNAC, devia estar naquelas prateleiras da FNAC. Eu lembro-me que a FNAC antes tu punhas os CDs a tocar e punhas-te lá com os fones. E era, hoje em dia isso ainda tem, mas antes era, toda a gente estava sempre a ouvir. Ouvias um bocado do álbum para perceberes, gosto disto ou não gosto disto. Não havia Spotify para tu perceberes, tipo, o álbum físico, tu descobrias música ali, a maior parte das vezes. Ele comprou esta banda portuguesa, Anakin, e eu acho que somos a única família que ouviu aquele álbum, tirando a família dos intérpretes e da banda em si. A nossa foi a única família em Portugal que ouviu aquele álbum, acho eu, não sei. Mas algum de vocês alguma vez ouviu Anakin? Eu gosto bué daquele álbum, em certa parte até me marcou, possivelmente, um bocado o meu humor. O típico, aquele álbum é o clássico português, é o clássico que nós todos somos, que é... Eu é que tenho bué problemas e os outros é tudo tão mais fácil para eles e... Não é um álbum que vai mudar a vossa vida. Mas a mim, eu lembro-me de ser puto e aquilo marcou-me bué. E ainda hoje em dia, quando voltei a ouvir essa música, quando desbloqueei essa memória que eu tinha de infância... Foi um daqueles sentimentos de nostalgia que batem, sabem? Enfim, é sexta-feira. Por falar em nostalgia, esta semana aconteceu-me. Adoro quando isto me acontece. É dos melhores momentos. Às vezes, chega a ser dos melhores momentos de vida para mim. Vejam lá se conseguem entender o que é que eu vou falar, que é memórias olfativas que são nostálgicas. Eu saí de casa para ir passear o Kobe, cheguei à rua e tinha estado meio a chover. E estava um final de tarde, estava lusco-fusco. Ainda não era, já tinha sido pôr do sol, mas ainda está a luz, mas ainda não há luz dos candeeiros, e tinha estado a chover, e estava um cheiro na rua, e todo um ambiente super característico de eu estar em casa dos meus avós à espera que os meus pais saíssem do trabalho para ir para casa, e, ou para ir para o judo, ou para ir para as aulas de guitarra. E pá, são aqueles dois segundos, ou aquele cheiro a terra molhada, sabem? Mas esse aí, o terra molhada, já é diferente. Estes aqui são, para mim, são os cheiros que remetem-me para momentos da minha vida que eu curto, que, não sei, como era antigamente, eu sentia que era mais feliz, porque era mais criança e menos responsabilidades, deixou-me nostálgico, deixou-me feliz e... eu literalmente fiz, tipo, inspirar fundo e, tipo, guardar estes dois segundos. Uau, já não sentia... Isto há bué anos. Cara, estou vivo. Eu existo. No... Yeah, bué é profundo, se calhar. Não sei explicar bem. Mas vocês têm isso também? Esta nostalgia olfativa que vos deixa bué feliz. Eu tenho isto em vários momentos da minha vida, meu. Eu devia ter apontado quais é que eram para agora dizer aqui, mas... Não fiz. Tenho bué coisinhas destas. Esta aqui bateu-me bué porque era bué específica para mim. Aquele lusco-fusco de... Não sei explicar. Bem, sexta-feira, estamos aí. Ontem foi derby na capital. Bem, que dia que foi ontem. Sporting Benfica, o Sporting acabou por levar a vitória com 2-1. Sporting dominou a maior parte do jogo, mas também não vamos estar aqui a falar mais de futebol. Fomos ao estádio. Uma confusão. E eu tinha combinado de ir ter com o André a casa dele para ele buscar... O André ia para ir buscar o Peçanha e vínhamos para a minha casa. Vínhamos para a minha casa, não, íamos para o estádio. O Peçanha que é benfiquista, mas eu tinha um bilhete a mais. É um bom amigo meu, tipo, vem connosco para dar a dica. Bro, leva só uma cena de verde que é para não dar muita cana. E pá, já. Yeah, tu sabes como é que tens de comportar. Tu já foste a vários jogos de futebol. Aliás, ele contou-nos até que a única vez que foi ao Alvalade saiu de lá com uma garrafa nos cornos. Que é para aprender, porque ando lá a gritar Mitroglou quando o Sporting perdeu o campeonato. Até foi bem feito, até, digo já. Mas pronto, eu não sou nada aquele tipo de pessoa de não levo benfiquistas comigo para o estádio, ou não levo portistas, tipo, se és meu amigo, eu vou para ver um jogo, vamos para me divertir. Desde que não sejas um anormal, pá, vens à vontade. Eu, se me levarem para o Estádio da Luz, eu vou-me comportar, tipo, calado. Vou estar sentado, caladinho, e vou dar, tipo... Se vi que me estão a desconfiar de mim, tipo, oh, força Benfica. Pá, e foi o que o Peçanha fez. Mas, pá, apanhei trânsito, mesmo trânsito, e sei que este senhor nunca vai ouvir isto, mas eu quero pedir aqui desculpa ao senhor do Dácia, com quem eu discuti em frente ao estádio José de Alvalade. Eu estava chateadíssimo, ele fez pisca, meteu-se à minha frente, eu buzinei sem razão nenhuma, admito aqui, sem razão, mas... No momento eu estava a ser gajo, eu tinha de justificar a minha ação de alguma maneira. E tipo, o homem fez tudo certo, eu é que fui anormal, eu buzinei. Ele tipo, olhou para mim e eu, esse lugar é meu. O trânsito estava parado e eu, esse lugar aí é meu, o que é que estás a fazer? Não me podes trocar de faixa. E o gajo tipo, deu-me outra vez o lugar. Ficou aquele momento estranho, estamos lado a lado. Ele abre o vidro e começa, mas qual é que é? Estás parvo, meu. Eu faço pisca, tu ainda estás longe, eu meto, é preciso estás a buzinar, mas és algum parvo. E eu tive de, pá, em vez de ser um homenzinho e dizer, pá, tenho toda a razão, peço imensa desculpa, excedi-me, não teve qualquer sentido. Não, fui um anormal e comecei tipo, estamos todos à espera, ok? Estamos todos à espera para ir para lá, meu. Pensas o quê? Que agora vais ocupar o meu lugar? Eu travei bruto. Tive de fazer uma travagem brusca. E ele, estás a brincar com a minha cara? Pá, aquilo escalou, ele puxa o travão de mão. E sabem quando vocês veem alguém puxar o travão de mão? É tipo assim, ei, ok, isto vai dar porrada. Ok. Eu vou ser um daqueles vídeos da internet. E saiu-me uma coisa da minha boca. Pá, eu nem pensei, eu só disse. E... Felizmente ele acreditou, porque senão tinha sido um 31. Pá, mas mais uma vez, eu quero pedir desculpa a este senhor. Quero pedir-me desculpa a este senhor. Mas basicamente ele puxou o travão de mão e disse-me: mas estás a falar assim para quem? Porque ele parece que começou-se a passar uma beca. não teve toda a razão do mundo, como, na maneira como falou. Ele tem razão ao início, depois não tem. Estás a falar para quem? E eu virei-me para ele e no meu instinto o que eu lhe disse foi: então vem cá, que pode ser que te arrependas porque eu tenho um taco de beisebol na mala. Eu nunca tive um taco de beisebol na mala. Eu nunca peguei num taco de beisebol. A minha sorte, ele acreditou, fechámos os dois o vidro, veio uma ambulância, eu pus-me atrás da ambulância e fugi. Pá, quero pedir imensas desculpas a este senhor. Se alguma vez ouvires isto, sejas tu quem fores, eu fui parvo, peço imensa desculpa pelo meu ato. Não tive razão, mas compreendo o meu lado, que é... Eu não te ia pedir desculpa, meu. Achas que eu sou o quê? Mas pronto. Já, fui buscar o André e o Peçanha antes de ir para o estádio. Ainda tive de montar uma cama. Ainda montei uma cama do IKEA em tempo recorde. Em 20 minutos montei uma cama do IKEA. Isto é impressionante o que eu fiz. É mesmo impressionante. Eles só estavam: ah, mas se não conseguimos montar a cama, não vamos. E eu: não, vamos ao jogo. Eu vou montar esta cama num instante. E foi o que fiz, montámos a cama, fomos para o jogo e adorei ver bom jogo de futebol e ter o Peçanha, ou seja, estava eu, o André e o Peçanha estavam no meio de nós, ele era benfiquista e ele levou mesmo a sério a cena de tipo: vou fingir que sou sportinguista. Então lá estava de vez em quando tipo: ah, esse Di Maria é um filho da puta. E é bem agir, tipo, ele há duas, pá, quando o jogo começa, quando ficou 2-1, ele está já mais a acreditar que é possível ainda ir lá. Então de vez em quando deixava escapar uma ou outra. E pá, estava a ser bem engraçado para mim estar a observar aquilo. Ele estava, depois no fim ele estava, eu gostei, ele assim: pá, os vossos adeptos são mesmo diferentes dos nossos. Nota-se completamente a diferença do estilo de adepto que aqui está. Os vossos adeptos são mais, não sei explicar. Os nossos tu olhas e é tipo: não, este gajo bate na mulher em casa. Mas já. Yeah. Pá, e darem uma dica de uma cena que eu vi ontem. Acabou o jogo, vim para casa e... pá, agora estou de férias, né? Estou desempregado. Yeah! Então o que é que eu pensei? Pá, vou-me pôr a ver vídeos e a fazer merda até às 4 da manhã, como é óbvio. Tipo, não tens de acordar cedo da manhã. Vivo de noite, meu. Ser um criativo. E pus-me a ver um canal no YouTube que explica pinturas. Imagina, são vídeos de 10, 15 minutos... Em que explicam pinturas conhecidas. Imaginem, a pintura que eu vi, como é que se chamava aquilo? Era Night, People on the Night, ou o que é que era. Pá, mas é uma pintura conhecidíssima, e depois de ver o vídeo percebi a influência que teve em cinema, em tudo. Em cinema, em tudo. Yeah, bem, Tiago, boa, grande explicação. Mas teve influência em cinema, fotografia, em vários tipos de filmes. Não só aquela pintura, como toda a obra daquele artista. São vídeos, depois vi vários vídeos sobre vários quadros. São vídeos bué giros, para mim, ou pelo menos interessantes. Yeah, não é giros, são interessantes. Porque explicam-te o quadro, dão-te um contexto para aquela pintura, e depois tu podes tirar, mas nunca te explicam ao ponto de tu não poderes... Há uma coisa que eu adoro em ver pinturas, que é o quê? É eu poder deixar a minha imaginação criar uma história para além da pintura. De porque é que aquela senhora está sentada assim na pintura, o que é que ele queria representar com isso, porque é que ele usou estes tons aqui, o que é que ele queria representar. E aquilo nunca dá opinião sobre isso, ou seja, o vídeo nunca diz: esta cor foi usada por causa disto. O que eles dizem é: pensa-se que possa ter sido usado esta cor como uma condição para os tempos da altura em que isto e aquilo. Mas deixa-te sempre a tua imaginação trabalhar. Por isso, eu curti bué. Fica aí a dica. Vou deixar o link na descrição deste quadro, que era... Pá, deixa-me lá ver como é que se chamava. Espera aí. Está aí. Encontrei. Ok, espera aí. Nightwalks by Edward Hopper. Great Art Explained. Bah, ganda canal de YouTube. Adorei. 15 minutos espetaculares. E é daquelas que, se algum dia puder ver este quadro ao vivo, vai ter outro impacto para mim, porque eu tenho um contexto por trás. E acho que isso é bacana. Yeah. É isso, vou deixar aí, fica aí a sugestão, se quiserem e tiverem interesse. Eu, pá, agora estou a comer todos os vídeos deste canal, achei mesmo interessante. Mas é isso, malta, fica aí, volta aí no domingo. Um abracinho a todos. E pá, tenho de ir atuar agora, vou ter duas atuações hoje e amanhã, por isso yeah, um abraço a todos e vemo-nos já, para vocês é um até já, literalmente, até já. Como é que vocês estão, caralho? Estamos aí, é domingo. Estão bem, ou não? Pá, esta música a mim remete-me sempre para secundário. Malta que andava a aprender a tocar guitarra, estão a ver? Pá, vestia-se. Como é que eu ia dizer isto? Pá, vestia-se com chapéus à Jason Mraz, estão a ver? Cascóis daqueles que se vendiam na pool e na Bershka, estão a ver? Que era de maiores quadrados. Vestia-se assim. Tocava guitarra, começava-se a vestir de preto e ela não curtia bem de gajos e ninguém sabe porquê. Tipo, só curtia de um gajo, não curtia muito bem dos outros, era tipo meio passiva ou agressiva com todos. E, yeah, e era ela que tocava esta música. Ah, estamos aí, é domingo, meu. Estou aqui a preparar-me para ver o Sporting. Faltam cerca de 20 minutos para o jogo começar. Não vou ao estádio, não vou ao estádio hoje. Durante a semana já fui ao estádio e hoje tenho aqui coisas para fazer, preciso trabalhar, não consigo mesmo ir ao estádio, com muita pena minha. E também, pá, é contra o Farense, sem desrespeito ao Farense, mas não sei até que ponto é que me apetece sair de casa para ir ver o Farense. E, pá, não falei durante esta semana, mas quero dar aqui o feedback de... Quer dar o feedback? Não. Eu quero falar sobre o feedback que recebi do episódio anterior. Malta que me perguntou, recebi duas ou três mensagens sobre se agora o podcast iria começar a ter vídeo. Pá, não tinha ponderado isso, vou ser honesto com vocês. Foi só mesmo uma questão de... Era episódio 50, queria fazer uma cenazinha mais especial e pus em vídeo. Acham que deve ir para vídeo? Eu gosto de saber a vossa opinião sobre isto. Eu não tinha ponderado sequer essa ideia. Se calhar é uma opção, já. E fica só no Spotify em vídeo para sempre. Não sei, nunca tinha pensado... Se mandaram uma mensagem, puseram-me essa dúvida na cabeça agora. E dar aqui um bom props ao Henrique, que respondeu-me assim, pá, em relativo ao episódio da semana passada, dá para jogar FIFA ou FM sem estar a relatar o jogo? E ah, bro, tu entendes-me, não dá, né? Tipo, não dá mesmo. É mesmo daquelas merdas que é autista, é mesmo autista, mas faz todo o sentido. E eu não sei como é que... É uma cena de gajo, mas que tu contaste com os teus amigos não vais fazer isto, né? Não vais estar a comentar com os teus amigos, tipo, aí vai, e a bola para os gajos mete na frente para a Moreta, e vai Moreta, e eu, oh! Então o teu amigo lá, tipo, puto, tu és parvo, estás a comentar um jogo. Já, yeah, sempre pus comentar. Mas vi um vídeo no TikTok de um gajo que parecia credível, em que dizia que aquele mito de se deixares de fumar aos 35, o teu corpo é como se nunca tivesse sido fumador. E eu estava a ponderar, tipo, ah, vou deixar de fumar. Por um lado não quero, porque eu curto fumar ainda, mas... E pensei, eu para deixar de fumar tenho mesmo de arranjar outro vício. Tenho mesmo de arranjar outro vício. E eu não sei qual é que é o outro vício que eu vou... Não me vão apanhar a correr. Sabe essa malta que deixa de fumar e começa a correr? Eu não sou esse gajo. Deixar de fumar para começar a correr... Bro, eu prefiro fumar dois maços por dia a começar a correr. Nunca entendi malta que corre. Não consigo mesmo compreender a satisfação de ir dar uma volta a Alvalade. Tipo, correr desde o mercado de Alvalade até Intercampos e voltar. Ah, para quê? Não há uma bola, não há nada. Estás só a correr. Ah não, eu deixei de fumar, sabes? E para não engordar, o corpo humano precisa de outro vício. Então, como preciso de outro vício, vou apostar em correr. Bro, arranja um vício degenerativo, como deve ser, não é? Eu, se deixar de fumar, vou começar a apostar. É o que eu vou começar a fazer. Eu, se deixo de fumar, vou quintas e sextas ao Casino Lisboa. Certinho. Tipo, tudo o que eu gastava em tabaco durante a semana, vou gastar em blackjack. É assim. Aquele dinheiro não é para estar na minha carteira. Aquele dinheiro é para andar em vícios. Puto, arranja outro vício. Arranja um vício em whisky. E bebes um copo de whisky ao fim de... Uma merda que te faça mal. É importante ter coisas que nos façam mal na vida. Se fizeres só coisas que te fazem bem, depois ficas tipo...
demasiado saudável. Yeah, eu de apostas era um vício que eu ia na boa. Eu sempre tive meio o bicho de apostas. O que é que me acontecia? Todos os anos tinha duas fases por ano em que apostava. Imaginei, juntava 100 paus, conseguia ali no Natal juntar 100 paus e entrava naqueles grupos de Telegram do Paulo Rebelo e fazia o vamos fazer o subsídio de férias e o subsídio de Natal em duas semanas. É tipo, bora caralho, tenho 100 paus, tenho de dar. Houve duas ou três vezes que consegui, mas tipo, depois imagina, ganhava 400 paus e arrebentava-os todos, todos, arrebentava o dinheiro todo noutras merdas, sair à noite, compras de Natal, roupa para mim, viagens, nunca ficava com ele lá. Depois eu estava a junho, em junho não, não era em junho, era antes, era abril por aí, as equipas já se conheciam bem, já percebi quem é que ia ganhar ou não certos jogos, aí voltava a apostar. Mas eram fases, eu nunca fui um gajo de apostar durante o ano inteiro, vamos perceber? Eu nunca fui aquele, nunca fui um Paulo Rebelo. E depois esses gajos das apostas são sempre estranhíssimos, não é? São sempre gajos que parece que devem dinheiro a alguém. Os gajos estão-te a vender a ideia de que eu vou-te fazer ganhar a boia de dinheiro com as minhas apostas, mas a tua imagem parece que deves dinheiro e andas a fugir. Tu estás a viver no Brasil porque andas a fugir a alguém porque lhe deves dinheiro. É a vibe que me dá. As apostas desportivas. Epá, odeio quando vem. As apostas desportivas não têm risco, meu. Tu se estudares bem, as apostas desportivas não têm risco, meu. Claro que têm risco. É uma aposta, caralho. É uma aposta, tem risco. Não, não, mas o risco é tão reduzido. Epá, não é reduzido. É uma aposta desportiva. Não há, não há. Está no nome. Aposta. Mas era um bom vício para mim, pá. Enfim, mas por isso mesmo, olha, nem é tarde, nem é cedo, vou fazer uma aposta para hoje, vocês se quiserem apostem, pois não dá, eu digo-vos depois como é que correu, da minha aposta, deixa-me lá entrar aqui num site de apostas, yeah, vou fazer uma aposta, já não faço uma aposta há boa da tempo, vou pôr 10 paus lá, uma merda.
E este é o momento da aposta da semana, aposta com o Tiago Pereira e a Bruta que a perder todo o dinheiro, estás a apostar.
Eu jogo ao Sporting, a seguir ao Sporting temos Porto-Benfica, por isso vou apostar no Sporting, ok, já aqui estou, vou apostar Sporting, resultado final de ambas as equipas marcarem, Sporting e ambas marcam, sim, parece-me uma boa aposta, o Sporting está com guarda-redes diferente, parece-me uma ótima aposta, já, yeah. 2:40, bora, let's go, tá, e Porto-Benfica, deixa-me andar para trás, Porto-Benfica, Porto-Benfica, estão odds altas, vou para golos, no Porto Benfica, vou apostar mais 2,5, parece-me muito provável, mais 2,5 ou não. Então, para o Porto é um jogo decisivo para o campeonato, Benfica quer manter o primeiro lugar, não pode perder. Isto, yeah, vou pôr mais 2,5, que se foda, mais 2,5, Sporting ambas marcam e é isto, deixa eu ver quanto é que isto dá, 10 paus. 10 paus dá para 44. Yeah, vou fazer esta aposta, vou só pôr aqui o dinheiro e é isso. Boa, porque eu agora, tipo, sabem que eu agora sou desempregado. Então eu preciso de gerar receita para casa. Vou pegar nas minhas poucas poupanças e metê-las nesta casa de apostas e tentar ter um ordenado semanal para a minha casa. Porque, como vocês sabem, não há risco nas apostas desportivas se tu estudares tudo. Fuck off, meu. Claro que há. Mas é isso. Acho que vamos fechar aí. Então, episódio feito, malta. Mais um episódio de Pão de Ontem, episódio 51. E vai começar o jogo, entretanto, por isso... Yeah. Um até já a todos e uma boa semana. Já, ah, não se esqueçam, malta. Vão ao Spotify, me dão 5 estrelas, partilhem isto com todos os vossos familiares, amigos e até com a malta da faculdade que vocês nem curtem assim tanto. Mandem-lhes. Aliás, metam airdrop e partilhem com todos na sala de aula. Um bom semestre para vocês. Vocês já estão aí nas praxas, já estão a ver outra vez aí. Não, um abracinho a todos, boa semana e vamos nos vendo aí. Tchau, tchau.